Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos em direto de um autocarro elétrico dos transportes urbanos de Braga, é verdade. A Rumo, a bordo de um autocarro elétrico, é uma novidade. Ao longo da próxima hora vamos estar a falar sobre estas viaturas, sobre a estratégia de Braga para a sustentabilidade e mobilidade também. E connosco, para conversar sobre estes temas, temos Teotónio Santos, o administrador dos transportes urbanos de Braga, e também Sandra Cerqueira, da administração do STUB. Além do vereador Miguel Bandeira, também com a área da mobilidade em mãos. Ora, antes de mais, dizer que esta viagem já começou, precisamente na Avenida Central. Vamos em direção agora à estação da ECP, passando depois pela Rua do Cares, a Avenida Imaculada Conceição, a Avenida da Liberdade, o Minho Center e depois o regresso novamente ao ponto de partida, a Avenida Central. Uma viagem também onde estaremos acompanhados de vários utentes dos transportes urbanos de Braga, que já começaram a entrar precisamente na Avenida Central, curiosos para conhecer de facto as diferenças entre estas novas viaturas e as que conheciam até então na cidade de Braga. Teotónio, muito bom dia. Começava por lhe perguntar precisamente as principais características destes autocarros elétricos, o que é que vai mudar na cidade de Braga a partir daqui, porque é o ponto de partida precisamente para essa mudança de que tanto se fala na mobilidade na cidade.
Muito bom dia, é um prazer estar na Rádio Universitária, a bordo de um autocarro novo. Estes autocarros são elétricos, como disse há pouco, têm 12 metros de comprido, têm mais de 80 lugares, entre lugares sentados e a pé. Tem um motor de 160 kW, tem uma capacidade de bateria de 150 kWh, o que permite fazer já diariamente, sem mais carregamentos, cerca de 140 km. Estes autocarros regeneram energia quando se faz as travagens, portanto permitem ir aumentando a capacidade da carga que está na bateria. Estes autocarros não têm emissões, são zero emissões, portanto a aquisição destes autocarros vai nos permitir uma poluição evitada de cerca de 253 toneladas de CO2 equivalentes por ano. São mais confortáveis, são modernos, têm ar-condicionado e, portanto, estamos em testes. Temos um exposto na Avenida Central para que os municípios possam partilhar um bocadinho da vida da empresa, a vida da cidade. Temos outro que vamos a bordo e que está a fazer viagens experimentais gratuitas durante 4 dias. Começamos ontem, vamos manter estas viagens experimentais até sábado e depois na próxima semana vamos progressivamente começá-los a colocar nas linhas para que os cidadãos possam usufruir verdadeiramente do serviço de transporte público. Uhum. E de uma mobilidade sustentável que queremos para Braga.
Pelo menos ao longo dos próximos meses serão apenas estas 6 viaturas?
Sim, e entretanto, como disse há poucos dias o Sr. Secretário de Estado, o professor José Mendes, está aberto um novo concurso do PLCUR até o dia 12 de outubro. Nós estamos a preparar as nossas candidaturas, vamos concorrer com 30 veículos.
Além disso, estes 6 autocarros de que fala vão fazer 2 ligações?
Sim, estes autocarros vão ser progressivamente, estamos em testes, vamos progressivamente introduzi-los nas linhas em funcionamento na próxima semana. Vão operar nas ligações entre a Estação do Caminho de Ferro e o Hospital, e a Estação do Caminho de Ferro e a Universidade do Minho.
E quantas pessoas é que se estima que transportem só nestas linhas?
Estas duas linhas transportam mais de 1 milhão de pessoas por ano, portanto nós pretendemos, como é óbvio, continuar a aumentar o número de clientes, como temos feito nos últimos 5 anos, e portanto com melhores condições, portanto, às melhorias de serviço que foram implementadas nos últimos anos, juntamos agora as melhorias efetivas na frota.
São muitas viagens diárias, ainda assim?
Sim, sim. Ambas as linhas têm frequência de 15 minutos.
Além disso, estas viaturas, acredito que 3 fiquem designadas para uma linha, talvez 3 para a outra. É possível que durante o dia inteiro estes autocarros circulem sem ter de ser recarregados?
Ainda não. Nós, quando fizemos a aquisição dos autocarros, já sabíamos destas limitações das baterias. As baterias estão a evoluir rapidamente, mas a verdade é que estas baterias ainda só fazem cerca de 140 km, o que não permite fazer ainda o dia todo de trabalho. Portanto, é uma tecnologia nova, que está a evoluir rapidamente. Neste momento vamos ter que ainda que fazer ter alguma logística para fazer substituições e recarregamentos, porque as baterias com mais capacidade tinham muito mais peso, à data do concurso, uhum. E limitavam-nos muito os lugares disponíveis a bordo, porque o autocarro, entre lotação de passageiros e o próprio peso do autocarro, não pode ultrapassar as 19,5 toneladas. Portanto, para ter uma bateria com muita mais capacidade, implicava uma redução muito significativa. As baterias estão, entretanto, a evoluir muito. As empresas que produzem estes autocarros, empresas espanholas, empresas portuguesas, empresas inglesas, estão agora com um grande desafio pela frente de ter uma bateria que pese sensivelmente o mesmo que esta, mas que tenha muito mais capacidade.
Exatamente, e estas ligações também com as empresas são importantes, precisamente, claro, para perceber, exatamente, esta evolução e perceber, sim, sim, quanto é que isto vai custar também, porque os autocarros elétricos por si só também já são um encargo demasiado pesado,
sim,
para...
Sim, os autocarros têm um custo inicial muito mais significativo que um autocarro convencional. Uhum. Estes autocarros custaram 425 mil euros cada um. Um autocarro convencional custa cerca de 220. O POC Ur pagou a diferença entre um autocarro convencional e um autocarro limpo. Portanto, nós recebemos cerca de 200 mil euros por cada autocarro destes do POC Ur. Uhum. Entretanto, tem um custo de operação significativamente mais baixo. Portanto, vamos começar agora progressivamente a estudar, a pô-lo em prática e vamos analisar.
Mas os transportes urbanos de Braga tiveram também de se adaptar a esta nova realidade com a contratação de técnicos também,
claro,
que
sim,
possam...
Sim, claro. Pronto, estes autocarros exigem competências na área da mecatrónica. Uhum. Exigem outras competências aos motoristas, porque a travagem é regenerativa, portanto exigem outro tipo de manutenção, portanto é uma vida nova que estamos agora a entrar nos transportes urbanos de Braga.
Além disso, temos também os postos de carregamento.
Sim, exatamente.
Foram outro investimento obrigatório.
Nós neste momento temos já 6 postos de carregamento lá nos transportes urbanos de Braga, 5 de 40 kW e 1 de 160, que nos permitem não só carregar estes, como aquisições futuras que já não precisamos de mais carregadores.
Uhum. Senhor Vereador, uma realidade importante para a cidade também naquilo que é a estratégia que o município está a montar no sentido da sustentabilidade e de uma mobilidade.
Com certeza. Bom dia, antes de mais nada, também gostaria de naturalmente agradecer o convite, manifestar o apreço e até o entusiasmo de estar num programa de rádio em movimento. Portanto, cumprimento todo o auditório, cumprimento a Rádio Universitária Domingo por esta iniciativa. Naturalmente que uma estratégia é sempre uma visão a médio e longo prazo, e os resultados não se fazem sentir de imediato no dia seguinte. O testemunho que nós estamos aqui a viver de circular num autocarro do mais recente apuramento tecnológico com uma energia limpa, mais do que o aspecto simbólico, é de facto uma aposta clara que o município de Braga, em concertação com os transportes urbanos de Braga, tem no papel que o transporte público tem que desempenhar. E, portanto, nós podemos dizer, e essa até é uma das metas que temos nos nossos projetos, de chegar a 2020, portanto, com mais um quarto, digamos assim, da percentagem de cidadãos a utilizar preferencialmente o transporte público. Eu chamava a atenção que o transporte público tem também a potencialidade de coexistir com outros meios de transporte e favorecer a própria intermodalidade com outros meios sustentáveis que também estamos a promover, desde logo o mais elementar, e que a nossa cidade, como hoje podemos ver neste dia em que, pelo menos a esta hora, o trânsito está fluído, a circulação está fácil, nem sempre é assim, reconhecemos, mas que permite articular desde logo com os trajetos pedonais do nosso espaço amplo que dispomos de áreas pedonais, sobretudo no centro da cidade. Cada vez mais as questões da mobilidade, particularmente centradas no transporte e nas acessibilidades cotidianas, estão muito centradas no problema da própria saúde, na qualidade de vida das pessoas. E nós temos que começar a usar meios alternativos, fundamentalmente para aquilo que são as deslocações pendulares e mais frequentes os transportes públicos, mas também o andar a pé, a utilização de velocípedos e outros modos menos impactantes do ponto de vista ambiental, de modo a podermos ir melhorando, de facto, esta qualidade de vida. Temos, naturalmente, um plano, desde logo, de mobilidade, que está, neste momento, a ser desenvolvido por uma equipa que externa à Câmara Municipal, de especialistas, e que, enfim, até e podemos oportunamente já detalhar em ações concretas que vão contribuir para esta alteração de, estrutural, digamos, do modo de circular no nosso concelho.
Ainda assim, temos uma questão que é convencer precisamente as pessoas de que é fácil andar de autocarro e deixar a viatura própria em casa. Há toda uma estratégia também que necessita de ser montada nesse sentido, não só de sensibilização, mas também de, das próprias artérias estarem preparadas para que os circuitos sejam mais rápidos, mais práticos, que haja ainda mais horários. Não é fácil fazer isso no ponto em que nos encontramos.
Não, eu desde logo salientava a questão estrutural de não termos completado a infraestrutura clássica rodoviária. Isso prejudica-nos subejamente porque nós temos ainda muito tráfego de atravessamento dentro da nossa cidade, tráfego de atravessamento rodoviário, que nem sequer para em Braga, e que vem adicionar ao existente, criando situações de elevado congestionamento, sobretudo nas horas chamadas horas de ponta. E, evidentemente, não existem recursos ou perspectivas dentro da resposta clássica para construir mais autoestrada, mais infraestrutura rodoviária. Contudo, nós vamos ter que concluir alguns, fazer, eu diria, cerzir, digamos assim, alguns dos segmentos que ficaram por completar para tentar desviar aquilo que é uma realidade e que nós também temos que responder diariamente, que é o crescimento do tráfego automóvel. E isso tem exigências que nós temos que atempadamente considerar, sob pena de deixar criar situações de colapso. Eu julgo que este autocarro, volto a insistir, é talvez o elemento melhor representativo daquilo que tem que ser, sobretudo, uma alteração de modos de estar, de comportamentos diários. É por isso que, e particularmente na semana da mobilidade que estamos a viver, nós apontamos muito os nossos objetivos para a questão das pessoas e sobretudo dos jovens, dos estudantes, porque estamos conscientes que é neste universo que nós podemos ajudar a contribuir para uma mudança radical de mentalidades. Desde logo contribuir para aquela ideia de que o automóvel ainda está associado a um modo, ou o circular de automóvel está associado a um modo de bem-estar na vida. Nós vemos isso noutros países, noutras comunidades, onde de facto o automóvel deixou de ser um elemento de mobilidade social e passou a ser apenas um veículo de transporte. O uso dos autocarros, por exemplo, como este, que é um autocarro agradável, com ar-condicionado, com ruído, de baixo ruído, as pessoas têm condições até para interagir entre si, poderem conversar, portanto os autocarros podem recuperar uma realidade que se perdeu muito da nossa vivência diária, porque as pessoas individualmente nos automóveis vão, para as rádios é bom, porque vão, certamente que contribuem para uma das maiores audiências da rádio, mas as pessoas em si são apenas agentes passivos que dentro dos autocarros, de facto, e em autocarros com este ambiente e com esta qualidade, naturalmente tendem a deixar de se isolar e interagir entre si. Portanto, andar de autocarro, também estou convencido, e este é um bom exemplo, é também um fator de qualidade de vida e de melhoria do nosso bem-estar comunitário.
Referia precisamente esta aproximação ao público mais jovem para a sensibilização desde tenra idade. Sandra, há um projeto que a Câmara Municipal começou em conjunto precisamente com os transportes urbanos de Braga na passada segunda-feira, o School Bus, que pretende de facto ser isso, facilitar a vida dos pais, transportar os respectivos filhos e também ajudar a fluir melhor o trânsito na cidade.
Queria começar por agradecer o convite e desafio feito pela Rádio Universitária Domingo para estarmos aqui presentes on board, nosso autocarro elétrico, por isso muito obrigada e sejam bem-vindos. Sim, esta semana iniciou-se o projeto School Bus em articulação com a Câmara Municipal de Braga. Já o ano passado se realizou a título experimental piloto também durante a Semana da Mobilidade. O Executivo decidiu, e muito bem, fazer este projeto para o ano letivo completo. Tivemos 6 escolas que aderiram ao projeto, 6 públicas e 6 privadas. Aderiram, entre as privadas, o Colégio Dom Diogo, Leonardo da Vinci e o Colégio Teresiano. Nas públicas temos o Francisco Sanches, o André Soares e a Carlos Golbeckian, exatamente. Iniciou-se esta segunda-feira, está a correr lindamente, já temos perto de 300 inscrições. E estamos realmente
expectantes,
exatamente, expectantes que a cor continue a correr muito bem e que os pais adiram. Obviamente este projeto tem como principal objetivo descongestionar o centro da cidade, estas escolas estão no perímetro urbano e enquanto pai e mãe, pais, todos eles têm notado esse descongestionamento e a fluidez do trânsito tem sido significativa.
E já agora, quem quiser, quem estiver interessado de facto em inscrever o seu filho para que possa também ser transportado pelo school bus, como é que deve fazer e quais são, no fundo, os pontos de partida para estas viagens?
Sim, nós temos 4 interfaces na cidade, mas antes disso os pais podem se inscrever num link que foi criado para um formulário online que os tubos disponibilizaram. A partir daí, nós temos uma listagem de alunos nos interfaces, porque os pais escolhem as interfaces que podem usar para deixar os seus filhos. Temos um no estádio em Duma, temos um na Ideia Atlântica em Tenões, o outro é no Minho Center, junto do Continente, e outro ainda... E o quarto
na Rotunda Santos da Cunha.
Na Rotunda Santos da Cunha, exatamente. Desculpem. Aqui no Continente, sim, na Rotunda Santos da Cunha, exatamente.
Afinal, são bastantes.
Há algum custo associado também para...
Não. O transporte é gratuito. Os alunos, inclusivamente, podem, no regresso a casa, que eles tiverem essa autonomia, podem usar a rede do estupro para voltarem, regressarem às suas casas.
Portanto, este projeto, sendo precisamente ainda mais partilhado junto dos pais, tem tudo para ser um sucesso e para ajudar muito a descongestionar o trânsito da cidade de Braga.
A promoção da mobilidade sustentável não começou agora, começou já há vários anos, com a melhoria das linhas, a melhoria da oferta, nos principais polos geradores de mobilidade, no hospital, na universidade, na central de camionagem, na estação da CP, no próprio centro da cidade, que já estão as zonas de lamaçãs comerciais e residenciais, que já estão ligadas com frequências de cerca de 15 e 20 minutos. E no fundo foi todo um ecossistema que fomos criando, com o não aumento dos tarifários, a eliminação de algumas restrições, a redução do bilhete de transbordo, a criação de uma dinâmica comercial que a empresa não tinha, no fundo facilitar da forma como os clientes acedem aos títulos de transporte. Neste momento temos já 88 postos de venda, há cerca de 5 anos atrás eram só 6, portanto foi criada uma nova dinâmica, todo um ecossistema que no fundo já tem trazido resultados, porque nos últimos 4 anos os transportes urbanos de Braga aumentaram o seu número de clientes em 14%, aumentaram o seu volume de negócios apesar desta não aumento de tarifários e inclusive de algumas reduções em mais de 10%, o volume de negócios aumentou 10%, este ano os aumentos continuam. Portanto, significa que os cidadãos, apesar dos autocarros terem uma idade avançada, percepcionaram essas melhorias e estão a aderir ao transporte público. Nós temos já, dando os dados do final do ano 2017, cerca de mais 1,5 milhão de clientes que tínhamos há 5 anos atrás. Este ano o aumento continua, portanto, como eu terminei a primeira intervenção dizendo que as melhorias de serviço implementadas, juntamos agora as melhorias na frota, é verdade. Portanto, agora esperamos que com este acrescento possamos continuar a crescer e continuar a promover a mobilidade sustentável.
Dá assim a média de idades das viaturas, como referia há pouco?
Era muito elevada, continua a ser muito elevada, daí que vamos concorrer ao PEOSEUR, este novo aviso que vai encerrar no dia 12 de outubro, com mais 30 viaturas.
E esperam, de facto, que as pessoas comecem também a perceber essa questão, porque não é fácil podemos dizer que não é fácil mudar tudo de um dia para o outro, ter todos os autocarros elétricos que se pretendiam na cidade.
Não é fácil, mas os clientes têm, apesar de tudo, percepcionado as melhorias no serviço. Os autocarros funcionam a horas, na maior parte dos serviços, têm boas frequências aqui na zona central da cidade, existe facilidade de aceder aos títulos de transporte, os preços não são aumentados há mais de 5 anos, no fundo as linhas têm vindo a ser muito melhoradas, e todo este ecossistema tem vindo a ser valorizado e entendido pela população.
Recordo que estamos então a bordo de um autocarro dos Transportes Urbanos de Braga, um autocarro elétrico. Neste momento passamos junto ao Minho Center. Vereador Miguel Bandeira, os percursos feitos pelos autocarros são essenciais, as linhas também dedicadas precisamente aos autocarros são muito importantes para esta fluidez de trânsito. Ainda há muito também a fazer neste sentido. Esse plano que falava há pouco será com certeza terá com certeza aí um dos grandes desafios.
Naturalmente, a mobilidade de hoje em dia é cada vez mais um domínio complexo de transversalidade a vários setores, que vão desde a revitalização urbana, ou à gestão do espaço público, ou ao enquadramento com as forças de segurança, particularmente, e no nosso caso, a intervenção da própria Polícia Municipal. E, portanto, é dentro de um sistema complexo que, naturalmente, o plano de mobilidade está a equacionar a articulação dos diferentes modos de circular, mas também de promover acessibilidades. Nós, neste momento, e mesmo já no âmbito da Semana da Mobilidade, temos já projetos concluídos de faixas bus, portanto, de circuitos exclusivos de circulação do autocarro, mas o plano de mobilidade tem precisamente em perspectiva alargar essas faixas, porque nós de alguma maneira estamos a inverter a pirâmide de prioridades relativamente àquilo que foi a prática generalizada não só no país, mas enfim, nas décadas anteriores relativamente ao privilégio dado à circulação automóvel. Nós queremos inverter essa pirâmide e, portanto, o autocarro está no topo da pirâmide, não é? Não está exatamente no vértice, porque isso no vértice está a pessoa, não é? Mas a pessoa está imediatamente diretamente ligada ao autocarro, pelas características que já falámos, e por isso a segregação da circulação das chamadas faixas bus vão ser incrementadas e alargadas. Mas também é importante referir que não é possível, no contexto de acesso aos financiamentos que dispomos, não propriamente pelas faixas bus, que isso é apenas uma questão de sinalização horizontal e essa é acessível, mas nós cada vez mais temos que caminhar para um conceito de coexistência, de modos de estar no espaço público. Isso significa que também os autocarros vão conviver nos mesmos espaços de circulação com, por exemplo, velocípedes, motociclos e também peões. E gostaria até de acentuar que um dos aspectos da nossa intervenção mais imediata, essa não faz parte propriamente de um plano a médio ou longo prazo, mas já está em curso e está para ser adjudicado, é, por exemplo, a implementação de zonas 30. Zonas 30, que literalmente quer dizer que as viaturas não podem circular a mais de 30 km/h, mas na realidade o que isso significa é que as viaturas, sejam elas quais forem, têm que circular a uma velocidade onde o tempo de reação relativamente a uma bola que atravessa a rua, uma criança que entra de bicicleta na faixa de rodagem, há tempos para evitar o acidente. E, portanto, esse processo está também igualmente ligado ao próprio arranjo do espaço público, à qualidade de vida nos bairros, chamemos-lhe assim, e sabemos que quanto mais as pessoas estiverem presentes no espaço público, diminuímos os índices de sinistralidade. Porque também é verdade, não podemos ter, como se diz em termos comuns, não podemos ter um polícia em cada esquina. E, portanto, nós temos apostas muito grandes naquilo que tem que ser uma alteração de mentalidade, do modo de estar, quando circulamos nas ruas. Não só pelo uso crescente, como aqui foi bem evidenciado, e pelo caminho consolidado que estamos a fazer de aumento de passageiros e da rede dos transportes urbanos, e eu gostava até de acentuar um aspecto também que é muito importante para a estratégia da mobilidade de Braga, é que, exceto a área metropolitana do Porto, somos o único concelho do noroeste do país que tem, eu diria do norte mesmo, o engenheiro que me corrija, que tem uma empresa municipal de transportes. E isso permite-nos ter uma capacidade de transferência de métodos e de políticas de um modo muito, muito eficaz. E é nesse sentido que, basicamente, nós queremos contribuir para essa alteração de modo de estar. Mais uso de transporte público, mas também um comportamento mais cívico da parte dos condutores dos automóveis, porque temos que reconhecer, essa é uma pecha do nosso território, o excesso de velocidade com que circula em muitas das vias da nossa cidade. E aproveito até para dizer, corroborando, enfim, uma vontade que o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Rio, já expressou, de passarmos a valorizar o efeito dos radares que temos estabelecidos com consequências naturalmente legais, portanto, e passar a ter esses radares homologados pelas entidades competentes, de modo a serem mais do que dissuasores, efetivamente, também elementos de penalização para quem reiteradamente não cumpre as regras do Código da Estrada.
Até porque podemos dizer que aqueles que existem atualmente, que não estão precisamente a ter esse efeito de multa ou de alguma consequência grave para o excesso de velocidade, são já completamente desvalorizados pelos automobilistas.
Eu não diria completamente desvalorizados, de facto,
90%.
Não, bom, não vou, diria que dentro dos resultados, porque eles vão nos dando estatísticas muito fiáveis e em tempo real até do próprio tráfego. Claro que, e esse até é um dos aspectos que, por exemplo, está a ser valorizado em alguns projetos que a Câmara tem agora em curso, designadamente também a capacidade de podermos sintetizar toda esta informação. Por exemplo, os tubos vão ter um papel importante sobre isso, porque, já agora, abrindo aqui um pequeno parênteses, os autocarros são potencialmente plataformas de coleta de dados e de informação, móveis, com essa vantagem. Portanto, nós precisamos ter um centro de um intelligent center, enfim, um centro de comutação de informação que nos permita racionalizar e gerir melhor todas estas componentes do sistema de circulação urbana em Braga. Mas eu diria que, relativamente à questão que me pôs
dos radares,
não, os resultados, claro que quando foram colocados, os resultados eram surpreendentemente satisfatórios. Quando se soube, e fui infelizmente divulgando a ideia de que eles não tinham consequências diretas do ponto de vista penal, os resultados passaram-se a aproximar outra vez do estado em que estava. Mesmo assim, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que eles fazem a diferença. E fazem a diferença, desde logo, pelo papel que tem na consciência do condutor que se cruza com a informação da velocidade a que vai e com o ícone que mostra com um sorriso ou com uma manifestação de reprovação aquilo que é o que está a ser o seu comportamento. E isso tem sempre o seu papel. E com insistência, ainda que não com a rapidez que desejávamos, mas esta insistência vai contribuindo, de facto, para mudar as coisas. Temos que ser otimistas.
Ainda olhando para esta questão da mobilidade, a autarquia tem participado em muitos encontros internacionais no sentido também, acredito, de recolher informação, exemplos para depois colocar em prática na cidade. Falo isto não só através do Sr. Vereador, mas também até dos próprios transportes urbanos de Braga, que têm procurado noutras cidades alguma informação que possa ser depois replicada em Braga.
Sim, temos feito muito benchmarking internacional, com visitas a feiras, visitas a outras cidades. Muitos colaboradores têm aproveitado para conhecer outras realidades, no fundo conhecer as melhores práticas para que depois possamos adaptá-las e introduzi-las aqui na cidade. foi assim, temos um site renovado, temos aplicações móveis renovadas, que nos permitem dar uma resposta mais satisfatória aos cidadãos.
Uhum. Vereador Miguel Bandeira, também nesse
pois,
sentido.
Pois, Braga, recentemente... de facto, tem estado, e ainda recentemente, ao mais alto nível, fomos convidados pela cidade de Veneza para participar no seu conhecido e reconhecido Fórum Internacional de Cidades, que este ano foi dedicado à mobilidade sustentável. Enfim, é de facto o grande foco de toda a principal estratégia das políticas europeias de desenvolvimento urbano e de reabilitação das nossas cidades. E tivemos a honra de poder emparcerar com cidades que de facto têm outras realidades, mas é sempre útil essa troca de informações. Curiosamente, estive presente entre Moscovo e Nanquim, duas cidades que devem, mais do que cidades, áreas metropolitanas globais que têm outras realidades, mas ouviram-nos interessadamente, porque nós, num contexto global onde vivemos, muitas vezes os bons exemplos locais reproduzem-se globalmente, como também, evidentemente, grandes orientações gerais têm sempre utilidade para serem aplicadas, no caso de Braga, localmente. Mas eu gostaria, sobretudo, de salientar o facto dos nossos projetos, aqueles que estão inscritos no âmbito do PAMUS, do chamado Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, portanto, que é uma figura do quadro comunitário de apoio destinada a apoiar a mobilidade urbana sustentável, que mereceu o reconhecimento de uma rede europeia no âmbito de um outro projeto também europeu, que se chama Urbact, e que criou uma rede que tem por nome City Mobile Net, que chegou agora ao seu fim. Uma rede, o próprio programa Urbact é um programa que é constituído pela União Europeia para promover a troca de boas experiências, para estimular, no fundo, a exemplaridade, o contágio dos bons exemplos na aplicação em outros locais, para confrontar situações que são diversas. E Braga teve um papel muito interessante nessa rede, que decorreu ao longo de mais de um ano, e que interagiu precisamente com base naquilo que era a reflexão e também o apuramento do seu PAMUS, do tal Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, com cidades como, enfim, Palermo, Marselha, Zadar, na Croácia, a região de Malta, Atenas, um pequeno, porque é maior inclusivamente do que a cidade de Braga, da cidade de Atenas, também Burgos, uma cidade alemã, Bielefeld, Gdansk, na Polónia. Portanto, tivemos um conjunto de cidades que, coordenadas por uma equipa técnica sediada em Viena da Áustria, nos ajudaram e também nos reconheceram. É importante que fomos objeto, inclusivamente, do merecimento de ter organizado um desses encontros em Braga, e que também ajudou numa iniciativa que teve até uma participação alargada do público em geral, o testemunho dessa importância. Mas mais do que esses contactos, de facto, por si, porque são sempre gratificantes para quem participa neles, é sobretudo o modo como somos capazes de transmitir esse conhecimento para as nossas equipas técnicas, que naturalmente, de um modo direto, aplicam no terreno, digamos, essas inovações. E posso dizer que algumas das iniciativas, por exemplo, estão a ocorrer agora na Semana Europeia da Mobilidade em Braga, e que não vão ser implementadas agora, mas vão ficar para lá da Semana Europeia, como algumas intervenções, chamemos-lhe, de urbanismo tático, mesmo ainda agora também relacionado com o School Bus, o outro projeto de orientação de relacionamento do transporte automóvel de estudantes com as escolas, que é o chamado Kiss and Go, enfim, um beijo e vai dos pais que deixam os automóveis Param os automóveis muitas vezes em segunda e terceira fila junto à entrada das escolas, e que essa avenida é uma das fontes de entropia e de congestionamento do trânsito nas horas de ponta na nossa cidade. Essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, o School Bus tem tido sucesso, não só junto das crianças, mas também junto do próprio trânsito. O School Bus, e é importante também aqui que se diga, não é para substituir o transporte escolar. Tem esta dimensão de intervenção, eu diria, tática, precisamente também para ter esses efeitos de permitir uma maior fluidez e rapidez no deixar e no recolher as crianças junto à porta das escolas por parte dos pais.
Recordo os ouvintes da Rádio Universitária que chegaram apenas agora que estamos então a bordo de um autocarro elétrico dos transportes urbanos de Braga. Neste momento estamos ainda no Minho Center, prestes a partir para regressar à Avenida Central. Como referíamos então, estamos em plena Semana Europeia da Mobilidade, que a autarquia tem, no fundo, nos últimos anos também alargado aqui este programa, que é sobretudo de sensibilização. Os transportes urbanos de Braga estão inteiramente ligados também a esta Semana Europeia da Mobilidade. Ao longo destes dias tem-se visto também muita da sensibilização que procuram fazer, até através das redes sociais. Sim. É por aí também um dos caminhos para chegar ao público e a atrair novos clientes.
Sim, a empresa tem muito know-how, tem pessoas muito capazes e no fundo estamos a conseguir partilhar com os cidadãos, com os munícipes, com os futuros clientes, com os clientes, no fundo todo esse know-how e pô-lo em prática ao serviço das pessoas. É a partir daí, com a melhoria das linhas, com a melhoria da informação, a partilha de toda a informação, dar a conhecer o serviço. Um dos principais fatores de não utilização em todo o mundo é o desconhecimento. Nós temos tido uma grande atitude em termos de proatividade comercial. Só para ter uma ideia, na semana passada nós estivemos na recepção ao calor na Universidade do Minho e fizemos cerca de 1200 novos passes. É uma situação notável, porque cada vez...
Como que antes tinha acontecido?
No ano passado fizemos 999, portanto este ano aumentamos cerca de 20%. No fundo partilhamos também esta experiência de proatividade com todos os cidadãos, no fundo para dar a conhecer e conseguir captar cada vez mais pessoas, porque claramente que precisamos de continuar a aumentar a repartição modal em favor do transporte coletivo.
Ainda assim, do vosso programa desta Semana Europeia da Mobilidade, há mais iniciativas a acontecer?
Sim, temos mais iniciativas. Eu também só queria reforçar aquilo que o tio Tónio estava a falar. O estudo tem tido a capacidade nos últimos anos de ir ao encontro dos nossos potenciais clientes, e nesse aspecto nós temos tido uma ação interventiva e muito positiva nos últimos 5 anos. Sobre esta Semana da Mobilidade, nós temos outras coisas a acontecer, desde um autocarro em exposição na Arcada, na Praça da República, dar a conhecer o autocarro, dar a oportunidade às pessoas de entrarem, verem. Neste momento estamos a fazer um percurso experimental também de forma gratuita. Estamos a proporcionar isso às pessoas para poderem experienciar o novo autocarro, perceber os benefícios que eles trazem, desde mais silencioso, tem ar-condicionado e temos inclusivamente rádio também para quem quiser, quando os clientes quiserem ouvir. Portanto, estamos a reforçar junto do público-alvo esta iniciativa para que possamos promover e as pessoas consigam conhecer de perto estes autocarros e perceberem os benefícios que eles trazem para a cidade e para as pessoas individualmente.
Até já podemos comprovar precisamente aqui, o autocarro elétrico que está precisamente na Arcada, que já trouxe também alguns utentes esta manhã para o autocarro onde estamos neste momento a viajar. Sim. É precisamente essa a ideia, que as pessoas percebam que há diferenças em relação...
Sim, há notórias diferenças, e quem anda todos os dias nos transportes públicos e depois ingressem dentro destes percebem perfeitamente os benefícios que eles trazem comparativamente aos outros. Também temos outras coisas a decorrer também durante esta semana. Na próxima sexta-feira, temos as pessoas podem viajar na rede Stube apenas por 1 euro nas suas viagens de ida e volta. Também é uma outra forma de trazer o público para cá. Os autocarros em exposição e estas viagens experimentais vão decorrer até sábado, dia 22 de setembro.
Vereador Miguel Bandeira, daquilo que respeita à Semana Europeia da Mobilidade, há muito a acontecer desde o passado sábado na cidade também, em diferentes vertentes.
É verdade, e eu desde já também gostaria de acrescentar a nomeação de outros parceiros que de facto têm tido um papel notável no sucesso dos objetivos de sensibilização que esta semana pretende atingir. O estudo tem um papel, como já vimos, determinante e diria de pedra angular nos propósitos que nos propomos de facto conseguir realizar, mas gostaria, por exemplo, de salientar também a participação das forças de segurança, a PSP, a GNR, e também todo um conjunto de agentes diretamente ligados a esta transformação, que desenvolvem atividade também económica, associativa, como também na esfera das empresas municipais. Temos a colaboração da AGER, temos o Goodbye Bike, a ACAP também, porque cada vez mais, e temos projetos que estão em curso e algumas normas agora de intervenção que visam também alargar a mobilidade ao campo das acessibilidades, e eu gostaria muito de enfatizar essa questão, porque quando se fala em acessibilidades condicionadas, falar das tradicionais barreiras que impedem de se movimentarem os nossos concidadãos que têm essas dificuldades, porque todos nós temos cada vez mais dificuldades, estamos a atingir níveis cada vez mais elevados de idade, e portanto o papel aqui das associações específicas que podem nos e têm vindo a ajudar é muito importante. Temos também a mobilidade Paula Teles, que nos está a prestar assessoria técnica neste campo, a Braga Ciclável, o Banco de Voluntariado de Braga, a CP, portanto, é importante também reconhecer o papel que o nosso Presidente de Câmara tem tido ultimamente quanto à questão de repensarmos outra vez a estratégia ferroviária. Braga quer estar também ligada ao relançamento da rede ferroviária. E pronto, e ainda juntava, que não podia deixar de ser, a Conferência do Sameiro, a Alfa Cup e as juntas de freguesia. Isto, nós estamos convictos que só uma relação de proximidade muito direta entre estas intervenções e a participação daqueles que mais proximamente representam os cidadãos contribuem para essa mudança de atitudes. Temos um conjunto de iniciativas que eu não as queria discriminar exaustivamente, elas são públicas, a doutora Sandra Cerqueira já referiu aqui algumas, mas eu gostaria de salientar desde logo também o papel que, através do Pelouro da Educação e do Pelouro do Ambiente, por via também da sustentabilidade, da descarbonização, nós estamos a desenvolver junto às escolas, designadamente o papel que a escola rodoviária também está a representar neste programa, com iniciativas, enfim, desde iniciativas sobretudo orientadas para os jovens, como a Caça ao Tesouro, uma ação de sensibilização com a CAPO, precisamente quanto às dificuldades de circulação ainda em muitas das nossas grandes vias, mas também devo dizer que, entretanto, Braga tem vindo a ser reconhecida pelas alterações que não são tão muito longe de ser ainda as que pretendemos, mas precisamente no esbatimento de barreiras que permitam a circulação de pessoas com condicionamento. É verdade que muitas vezes há situações que não são inteiramente conciliáveis, porque há elementos que temos que usar, dissuasores, por exemplo, do estacionamento em transgressão, que também são barreiras à circulação das pessoas, que também por si criam ruído no pavimento, mas, e podemos até ver pela janela, neste momento, já é possível, quer pela senhora que conduz o carrinho de bebê, quer por aquela cadeira elétrica que leva uma cidadã com mobilidade condicionada, que é possível já fazer trajetos com grande extensão, sem obstáculos, e esse é um dos aspectos também que queremos dinamizar, estamos a dinamizar na Semana Europeia da Mobilidade. Mediações ambientais junto das escolas, enfim, temos um programa vasto que eu não queria, de facto, maçar, mas que convido, de qualquer maneira, todos os ouvintes, através da internet e do site a participar.
Quase a terminar esta nossa conversa, eu não queria acabar esta viagem sem falar com um ou dois utentes, precisamente, dos transportes urbanos de Braga. Estamos agora a chegar à Avenida Central. Olá, muito bom dia, em direto para a Rádio Universitária do Minho. Pergunto-lhe, é a primeira vez, acredito, que circula no autocarro elétrico?
É a primeira vez, é.
E notou muitas diferenças em relação aos...
É bonita, é diferente... É diferente dos outros, já sabe que é.
Mais silencioso, sabe que este é um autocarro que não polui a cidade, percebe que isso também é importante para
pois, o pois, é sim senhora.
E a senhora também, não sei se escolheu precisamente vir neste autocarro para perceber.
Por acaso foi coincidência a primeira vez.
Mas já sabia que a cidade passaria a ter autocarros elétricos a funcionar?
Sim, sim, sabia.
E acredita que vai ser importante também para a cidade?
Sim, também vai ser, vai.
Muito obrigada. Estamos então mesmo a terminar esta nossa emissão especial da Rádio Universitária do Minho a bordo de um autocarro elétrico. Fizemos história, até porque a RUM nunca tinha feito uma emissão em direto, precisamente a partir de um autocarro em circulação. Chegamos assim ao fim, também ao fim da nossa viagem dentro do autocarro do STUB. Agradecer a vossa presença, Tio António Santos, a Sandra Cerqueira, a vereadora Miguel Bandeira. Ficamos então por aqui a dizer que esta conversa foi conduzida por mim mesma, Elsa Moura, e com o apoio técnico do João Campos. Regressamos já daqui a pouco com a síntese informativa. Tenha um bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
RUM, Rádio Informação.